miles, you're two of me now. Olá a todos e sejam bem-vindos ao último episódio. Já estou aí para depressa. Ao último episódio de Zé Milho. Este é o episódio especial, vou cair. E eu sei que pode estar a parecer estranho desse lado, mas este é o primeiro e único episódio de Milhas que vai ser gravado em vídeo amador. Quero agradecer, antes de mais nada, à equipa que está por trás destas câmaras, esta equipa belíssima. Quer palmas de todos, por favor. Ainda não está a aparecer ninguém, mas a gente já vou apresentar toda a gente. E este é o episódio de um ano, né? O primeiro aniversário deste bonito podcast, que aconteceu sem eu dar conta que teria 53 semanas de coisas para dizer. Não sei se para vocês é impressionante ou não, vocês têm podcasts há mais tempo. Mas a verdade é que para mim é um bocado impressionante, porque são 53 episódios, sendo que em 50 deles eu parti sem absolutamente nada para dizer. Havia 3 que eu tinha coisas para dizer que eram muito importantes, mas nas outras não tenho. E para ser diferente, neste episódio tenho amigos e tenho uma dinâmica diferente. Este podcast pauta e sempre pautou por estar em movimento, porque eu gosto de sair de casa, levo um microfone e vou para todos os lados, para quem não conhece. E agora, como eu precisava ter 5 amigos comigo, que achava que era importante, eu não podia ter toda a gente a andar na rua, porque ia fazer uma espécie de arrastão e isso aparentemente não é bem visto. Então o que eu me lembrei foi de ter bicicletas para que todos estivéssemos a fazer um movimento, a fazer um movimento de andar, não é? Uma espécie de coiso. E aqui estamos nós hoje, e eu quero apresentar-vos desde já os meus convidados. E o podcast hoje vai ser especial porque é o aniversário e eu quero que vocês recebam com uma grande salva de palmas. E em primeiro lugar, quero começar, por exemplo, a apresentar do lado de lá. E eu tenho uma coisa, tenho a descrição muito breve para dizer. Ele é bonito. Ele é rico. Ele veste-se maioritariamente de preto. E ele é órfão. Portanto, eu quero que recebam com uma grande salva de palmas o Batman da Comédia Nacional, Luís Franco Bastos. Salva de palmas.
Eu, se é para projetos credíveis destes...
É ou não é?
Eu nunca viro as costas.
Ao seu lado está um amigo de longa data, uma pessoa de quem eu gosto muito, que há 12 anos foi considerado... um dos novos talentos do guionismo nacional português e hoje em dia, porque o mundo muda, continua a ser nomeado um dos novos talentos do novo guionismo nacional, Pedro Durão, um grande amigo. Uma salva de palmas para ele.
É um prazer estar aqui.
Imediatamente ao meu lado está o meu outro convidado, Guilherme Ramsey Barros da Fonseca.
Falta um evangelista.
Mas não faz mal, também é péssimo o pior. Que começou a fazer espetáculos no Cinema City de Alvalade e hoje tem uma máquina de arcada no seu próprio quarto. Uma salva de palmas. E deste lado, e vou apresentá-los em conjunto e vocês já vão perceber porque é que faz sentido. Mas a verdade é que estes dois rapazes começaram a sua carreira numa realidade em que a palavra flajó fazia sentido. E hoje em dia conduzem carros alemães, uma grande salva de palmas. Os primos, Yuri Pina, Rui Costa. Estão com ele? Muito bem?
Obrigado.
O que é que acharam destas introduções?
Opa, excelente. Incrível. A introdução foi boa, o jogo foi para aí 10 minutos. Foi
e está feito, e agora é só falarmos 30 minutos de merdas. Ai, olhem, antes de mais nada, muito obrigado por terem comparecido nesta brincadeira. É só para avisar que este podcast é daqueles podcasts em que vai ser possível fumar nights e beber cervejas.
Daí, portanto, o patrocínio do Fitness Hut.
Daí esta ajuda maravilhosa nas bicicletas dos grandes amigos e da malta do Fitness Hut. E obrigado pelas bicicletas que, além de darem para pedalar para a frente, dão também para pedalar para trás.
Pois é, parece isso. Pá, tu sabes que é para o outro lado ou não?
Eu sei, mas eu sinto que ontem estive a treinar e estive a pedalar para a frente. E dói-me aqui, nesta zona. Então eu decidi pedalar para trás agora nesta fase.
Tiveste a ensaiar para isto?
Não, esta foi a parte em que eu não tinha nada... Está um avião. E está uma merda aqui bem estranha na cabeça do Guilherme, que depois, entretanto, vai ficar...
Mas já vou...
Olhem, eu antes de mais nada quero contar-vos, e antes de começarmos a conversar todos juntos, eu quero contar-vos o que é que aconteceu no meu dia de hoje. Eu vim de fora de Lisboa para Lisboa e...
Já estou a achar promissor.
E vim de autocarro, que é uma coisa que eu sei que tu abominas.
Estou não.
Porque começaste a ganhar dinheiro muito cedo, mas eu sei que tu abominas
isso. Eu adoro que tu andes de autocarro.
Mas eu ando. Porque eu acho... É, uma vez um tio do Durão, deu-me um conselho. Lembras-te desse conselho? Há dois valores que nós nunca podemos perder na vida, independentemente de que fase da nossa vida e da nossa conta bancária que nós estejamos, que é... E o conselho foi o seguinte. Nunca te esqueças de bater à punheta e andar de autocarro. E são duas merdas, que eu não sei se vocês estão a perceber onde é que isto vai. Que é, não há nenhuma decisão que deva ser tomada. Foi a minha interpretação, pode não estar certa, Durão, pois há de nos dar melhor. Não sei o
conteúdo filosófico por trás desse conselho.
Mas esta é a minha leitura, lá está, porque isto é a interpretação de texto. Eu também...
Não vai ser ao mesmo tempo.
Eu sei, eu fiz isso em Roda Bota Faro, podem ver o vídeo.
Mas eu sinto que o que quer dizer essa frase é, nunca se esqueçam de bater à punheta e andar ao autocarro, que é, tipo, nenhuma decisão se toma com a testosterona no máximo, todas as decisões são
que
para ser tomadas.
Autocarro?
Que é parte do autocarro. E depois, quando vocês entram num transporte público onde têm que partilhar a vossa realidade com mais pessoas, mete-vos humildade. Portanto, humildade e decisões sensatas, eu acho que é um mote para a vida. Não sei se vocês estão a perceber este conselho da mesma forma que eu.
Estou de acordo contigo.
Mas eu acho isto. E então, eu estava a vir de autocarro para cá. E o autocarro chanete, aquela chanete não é autocarro, não é carris. É aqueles autocarros que é de uma cidade para a outra. Eu estava a vir para cá.
É aquele que tu marcas com uma aplicação, como falaste.
Exatamente.
Tentaste vender o conceito.
Não é Flixbus. Não é okay. Flixbus. Não,
eu ia perguntar.
Não, eu falo à vontade no Flixbus.
Tu és o maior acionista de Flixbus.
Porque ele tenta impingir isso como se fosse
bacana.
Exatamente. Yeah. Como quem diz, eu tive a escolher voos. Sabes?
Não, mas vou falar.
Estive aqui no Momondo a ver qual é a carripana que me vai trazer do carregado para Lisboa. Estás a ver?
Mas tens outra maneira de ir fazer Lisboa-Sevilha por 4,99?
Não.
Na Ryanair pagam-te 5€ para ir.
Não, mas não conta.
Se fosse ali para a ponte fazer assim com o dedinho...
Para Sevilha? Ninguém vai para Sevilha.
Vais fazendo com o dedinho? Pois não, mas
a malta vai para Bruxelas, no máximo. Sevilha não vai ninguém.
Pois.
Sevilha por 4,99 é impressionante, eu acho. Mas isto não é patrocinado.
Mas o que
é
que queres ir fazer a Sevilha?
Epá, como é que se chama aquilo?
A Isla Mágica, como é óbvio.
Temos uma Isla Mágica, por exemplo, em Sevilha. Já andaste nas Cataratas do Iguaçu?
Epá, vou-te dizer com bastante certeza que não.
Vocês já foram à Isla Mágica?
Não.
Nem tu? Não. Não. Uma dezena de filhos?
Já fui à Isla Mágica, já. Mas não fui de autocarro, primo.
Não, está bem. Mas eram quantos, vocês?
Aí, é bem. Só os 9.
Então, mas dá.
Não é em Barcelona.
Eu fui à Isla Mágica ainda com a escola. Não. Foi a viagem de final de ano do 9º ano.
Ah, mas e lá as escolas depois.
Mas fomos lá. Sim, certo.
Íamos todos de igual.
Sim, olha, sim. Cada um de nós tinha um lote de terreno dentro da Isla Mágica. Não, mas por acaso foi engraçado. Estás a falar de carripanas e de Isla Mágica que eu tive um trauma com isso. Porque nós fomos de autocarro, sim. Os salesianos não alugaram um BM para cada aluno ir. Fomos todos.
Já não estão a fazer
isso. Eu pensei que era um senhor de cores. Eles agora já costas.
Eles são no 12º, né?
Fomos, sim. No nono ainda temos que ir de autocarro. E o que é que sucede? Dia muito giro na Isla Mágica, etc. Água no lombo, tudo espetacular. Eu a ficar doente, como é, porque eu fico doente por sair de casa, quanto mais levar com água, frio o dia todo. E o autocarro que nos era para trazer de volta avaria-se. Nós éramos para voltar, imagina, 7 da tarde, voltar para Lisboa, chegar a Lisboa tipo 11 da noite.
Mas foi no mesmo dia?
Sim, ir e voltar. Não íamos dormir lá. E então, autocarro avariado, um calor indescritível em Sevilha e as crianças todas desidratadas no passeio à porta da Isla Mágica, eles a fechar aquela merda, as cancelas, não sei o quê, a fechar o portão. E havia só uma das... havia várias camionetas para todas as turmas e foi a minha que se avariou. Olha a sorte.
Claro.
Alguém disse, e não teria sido mal pensado, eles podem se apertar um bocadinho e vão todos no autocarro da turma B, que era outra turma, e assim podem voltar já para Lisboa. Ao que um professor meu disse, não, 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 nós não vamos tipo gado. Então a alternativa foi ficar 4 horas no passeio à espera que viesse outra carrinha de Portugal, para depois mais 4 horas para nos levar.
Ficar à espera ao sol... Tipo gado,
claro.
Que é uma coisa que é...
Exatamente, ficámos tipo gado na planície em vez de ficar gado no camião.
Que dá a volta. E eu estava a dizer, porque eu vim num autocarro normal, Rápida Verde. É este o nome das coisas que eu posso dizer. Eu aqui posso dizer.
Tu és o maior conhecedor de autocarros que eu já vi.
Rápida Verde. E então, eu vinha no último banco de todos e imediatamente à minha frente vinha uma senhora que era velha. A senhora estava e por cima, não sei se vocês estão a par, quando vão em autocarros, tanto em autocarros como em aviões, a parte de cima funciona da mesma maneira. Tens um botãozinho para chamares o assistente, que nos autocarros não vem.
Que não existe, não é?
Não existe.
Era giro quando estou a parar o autocarro e vi cá atrás para levantar.
Já se me aconteceu, eu já te conto. E depois tinha também os ar-condicionados.
Mas não há assistentes?
Não, nos autocarros, já não.
Agora, ia haver-te, imagina. Pessoas que,
speakers. Já não.
Pessoas queriam ser hospedeiras, mas tiraram só curso profissional.
Tem só um laço. Era só um laço.
Tipo, as novas oportunidades da hospedeira.
E eu estava a olhar para cima. E o ar-condicionado da senhora, sabem que aquilo tem aquelas patilhas, tipo carro, que direciona o ar-condicionado. Yeah. Só que não tinha. Tinha só o buraco. E estava a haver um vento muito grande para a senhora e ela estava desconfortável. Imediatamente, ao lado do ar-condicionado, tinha um botão que dizia stop, mas o stop era tipo paragem, porque é um autocarro, os autocarros param. E a senhora carregou para aí 12 vezes no botão de stop a achar que o stop era para o ar-condicionado, para parar o ar-condicionado. Até que o senhor, porque aquilo, o senhor recebe a informação lá à frente, que alguém carregou no stop, e diz, diga, senhor, senhora do não sei quê, do lugar não sei quê. Ela diz, ah, não, desculpa, é que eu achava que isto era para parar. Eu achava que era para parar o ar-condicionado, e o autocarro sorriu todo em conjunto. Isto é uma das experiências que eu queria partilhar com vocês, porque vocês não andam de autocarro?
Não, eu ando sempre, pá. Eu tenho
tu não estás? Estás do Uber ou não?
Não, estou de Expresso, pá. Rede Expresso. Ah, pois tu andas.
Porquê que tu vais de Rede Expresso? Para a Leiria não há Flixbus?
É pá, olha, estás tu com o. Não sei. Não sei, pá. Estou lá.
Estou a ver falar de carros.
Não, mas eu sou encartado, mas. Pois nem eu nem ele sou encartado.
E de cartas?
Não, o de cartas, as únicas cartas que ele está é cartas Magic. Ele disse ontem.
Mas é por algum motivo em especial que não tem.
Carta? Eu não gosto, não ligo. E tu?
Ah, eu tenho.
Não, eu tenho. Eu ia matar uma pessoa no exame e depois, a partir daí, decidi tipo, matar sem ser encartado. Né?
Mas era.
Não foste tu que
atrapalhou o doutor? Tiveste a mesma abordagem com a carta que eu tive com o skate. A primeira vez que eu fiz também não correu bem, abandonei.
Pois é.
Mas a carta foi um bocadinho mais persistente.
Não, mas eu pus a risco a vida de uma velha, pá.
Mas tu não deste uma panada na tua mãe?
Não, isso foi antes de ter a
não,
carta.
Não, não, fora, em casa.
Sim, sim.
Então, mas tu tens carta?
Não tenho.
Ah.
Não, antes de tentar tirar a carta, aos 16 anos, tiveram a feliz ideia de me pôr a conduzir um jeep com uma porta aberta. E eu conduzi e tipo andei a minha mãe ao chão. Pronto, foi isto. As minhas experiências. E outra vez parti o carro, o carro tinha uma semana, o carro novo do meu pai, que ele tinha muito orgulho, e deixou-me sozinho. No mesmo local que o carro. Eu pensei, com 14 anos, deixa-me experimentar.
Epá, foi,
yeah. A segurança social nunca foi à tua família ver o que é que se passa com as crianças?
Foi, mas eu sou o menor dos problemas. Há tanta merda para resolver.
Com estes novos dados que forneceste, eu gostaria de alterar a minha opinião. Acho que estás bem sem carta.
Pois, eu também acho.
Mas
que
mesmo,
sempre.
Pá, é daquelas merdas. Eu...
É que não precisaste muito para quase matar duas pessoas.
Sim,
logo
sim,
o teu pai e a tua mãe.
Não, foi sentar-se.
Não, o meu pai não.
Ah, não, foi o carro.
Foi
okay.
Só o carro. A minha mãe, realmente, ela ficou, ainda hoje não anda bem. Mas... e depois foi uma senhora em Alvalade, que não sei se ainda é viva.
Mas isso já na escola de condução.
Isso já na elite, lá está.
Lá está, não vale a pena, as felicidades. Isto hoje está da publicidade.
Era fixe, sei lá.
Não, assim, se pagaste e te deram o serviço pelo qual pagaste, são bacanas, isso é verdade.
Sim, claro.
Nem todas as empresas fazem isso. Por exemplo, a Rede Expresso não faz isso. Tu pagas um serviço e não te dão.
Não, é uma merda.
Quando
há essas cenas no ar-condicionado, há muita gente a levar já papel de propósito para pôr nos buracos, porque já não tem as ventosas.
Ah, estás a ver? Estás a ver? Não tem o stop. Como esta senhora?
Não há stop.
Tu que andas muito de autocarro, a Rita no outro dia apanhou um autocarro já não sei de onde para Lisboa. E aconteceu-lhe uma, diz-me se já te aconteceu, que ela estava meio da viagem e de repente o senhor fala lá naqueles microfones deles.
Uhum.
E diz assim, senhoras e senhores, pronto, há aqui uma ocorrência, que é o seguinte, eu estou com uma grande cólica, vamos ter que encostar, eu tenho, pronto, uma urgência para resolver aqui, vamos ter que encostar, eu vou ter que fazer, e eu queria só pedir para ninguém sair do autocarro, porque depois eu não consigo contabilizar as pessoas todas outra vez. Eu vou só resolver isto o mais depressa que eu conseguir. Pá, e acho que o homem acelerou como o caralho até uma bomba a seguir. Fez lá o serviço dele e depois voltou para dentro do autocarro e seguiu.
Foda-se. Não, isso nunca me aconteceu.
Vai lá que não estava lá o Durão, que arrancava com o autocarro e fudia a primeira velha.
Fudia a mãe dele e uma velha.
Não, a mim... Queria pedir que ninguém saísse do autocarro. Pá, porque eu sou muito tímido e não
gosto. Eu vou fazer ali atrás, não olhem pela janela.
A mim, o que já me aconteceu foi duas estrangeiras terem que cagar em aveiras. Não sei se estão a parar, há feiras. Duas estrangeiras tiveram que cagar. Eu vinha do Porto para Lisboa, na Flixbus, e a casa de banho estava com um problema qualquer no autocolismo. É muito pouco comum na Flixbus. Está tudo sempre tudo bem, tem Wi-Fi. Só que o autocolismo não estava. E ela foi lá e percebeu que aquilo não estava, então disse, pá, eu vou ter mesmo que parar. Então tivemos que parar em Aveiras para duas estrangeiras cagarem. Tivemos 35 minutos.
Ah, foram até coca.
Hã?
O quê? Não foste tu que contaste a história do sapato? Onde é que eu ouvi isso?
Não, isso foi o Pedro. O Pedro Teixeira da Mota também veio do
exatamente.
Porto. Veio do Porto para Lisboa. E as casas de banho da Rede Expresso, lá está.
Paga-se, não é?
paga-se um euro.
E o gajo puxou um euro para a porta ficar aberta para toda a gente.
E ele foi descalço a viagem toda porque meteu o sapato na porta para toda a gente.
Mas e o cheiro que vinha de lá de dentro?
Não, sei se... Além das casas de banho serem nojentas, existem em 3 expressos numa frota de 500. Há tipo 3 com casas de banho funcionais. E depois nas rodoviárias... tens de pagar um euro para mijar. Sabem disso? Tipo, em cada rodoviária.
É isso?
Tens de pagar. E, mesmo outro dia aconteceu-me um gajo, cá sempre, a pedir dinheiro, um pedinte, e disse: oh, mano, não posso sem que mijar.
Boa.
Tipo, guardar a urgência não é tão grande
como guardar as minhas moedas.
Esta descrição deste mundo de sonho dos rodoviários e dos autocarros que vocês estão a descrever, eu estou aqui a lamentar o que eu tenho andado a perder. Foi,
sim, sim. É porque dá texto. Tu agora não precisas. Mas se calhar para o próximo solo, convinha-te andar as qualquer coisinha de autocarro.
Sim, vou passar um ano só a andar de autocarro para ter novas tragédias.
Tu devias brincar aos pobres um ano e depois tens um solo.
Não todos vocês, eu acho que iam brincar aos pobres.
É tirar o L123 então, não é?
Porque eu acho que isto dá mesmo bué de... Dá mesmo bué de jeito, porque abre-te mesmo, lá está, é a história da punheta e do autocarro. Principalmente se fizeres uma antes e outra depois. Sendo que o autocarro antes... E a punhetas na estação.
Ah, era giro, era o gajo do condutor dizendo no microfone: desculpa lá, eu vou ter que parar agora que eu estou com uma tesana. Eu vou ter que parar para bater uma e depois seguimos caminho.
Fala a banda sincera. Eu tenho uma cólica. Quantas desculpas ele não podia ter arranjado para parar o autocarro?
Yeah. Sim, olha, tenho que ver
essas bacanas que foram cagar, a mesma coisa, tenho que cagar. Foi isso que elas.
Mas repara,
os pobres são muito honestos. Pá, os pobres são muito honestos.
Não, mas por acaso tu dizeres isto, logo tens uma cólica, todas as pessoas perdoam. Uhum. Se disseste, olha, a minha irmã está um bocado mal.
Aquela desculpa da gastroenterite para faltares ao trabalho.
É? Exato. Mas é que assim,
ninguém vai fazer grandes perguntas.
Porque quem é melhor.
Vamos ter de parar, que acabei de perceber que as minhas cripto desceram muito e não estão ainda.
Mesmo aí, a minha irmã está mal, pá, está bem. Tipo, um gajo alguém, pá, eu sou filho único, nem sequer me identifico com isso. Agora, de repente, pá, estou com uma caganeira, toda a gente tem. Estou aqui com uma merda.
E não escolhes quando é que acontece, portanto as pessoas são compreensíveis, tendencialmente.
Mas também, eu acho que tens alguma culpa quando há um pequeno almoço que tu tomas antes de entrar no autocarro e depois tens que escolher o que é que queres comer. Por exemplo, eu nesse dia comi uma barra de cereais e uma papaya. Meia papaya. No hotel.
Nada justifica.
Não, justifica-se um bocado.
Sim, se eu vou andar no autocarro, tipo, ponho a dieta em dia.
Eu tenho cuidado, mas é verdade, tenho cuidado.
Um local e um café e o...
Não podes, não é?
Yeah, e uma sandes de chamuço.
Uma sandes de fazão.
E mesmo aquela merda de beberes 2 litros de água antes de entrar para um autocarro é estupidez, não é? Eu quando vamos de viagem, nós vamos agora, nós, eu e o Luís vamos muitas vezes de viagem, estamos a fazer a tour do Luís e não sei o quê.
E é um autocarro.
E é um autocarro. Agora, se acaba por ser um autocarro.
É melhor que Flixbus ou pior, já que...
Onde a gente vai, vou dizer, é melhor pelo ambiente. Porque é um ambiente muito familiar.
Não sabes, costumas conversar com as pessoas no Flixbus.
Mas não tem casa de banho.
Não tem casa de banho, temos que parar nas bombas. Temos que parar nas bombas, mas ainda assim... Não, é uma chatice, porque há certas bombas que a gente para que são fixes.
Claro.
De parar.
Aquelas têm CDs.
Aproveitamos para comprar uma laranja por 8 euros.
Exatamente.
Esse tipo de atividades divertidas.
Nós temos uma merda que às vezes compramos que eu acho que é ridículo. Mas já quando nós vamos nas carrinhas, vamos sempre com vestidos a sem-abrigo. Tipo, nós às vezes entramos os dois na bomba, às vezes os 3 ou 4 vamos na carrinha. E a malta...
Ou seja, t-shirtzinha da Off-White e...
Se eu...
T-shirt da Supreme, calções da Off-White, meias lá brancas pelo tornozelo, olha,
um zanque. E as pessoas pensam, olha bem, estes gajos,
um bando de pessoas,
estes gajos vão assaltar a bomba. Não é o que esta malta pensa.
As marcas
e de repente, a malta vê um humorista, um reconhecidíssimo humorista da nossa praça, a entrar numa bomba de gasolina, e o que é que ele compra, na maior parte das vezes? Fruta desidratada e aquela fruta dos putos.
Adoro, pá.
Agora os squeezes.
Aquela coisa de espremer.
Exatamente.
Squeeze de fruta.
Sim, sim, mas tem o nome.
Aquilo é fedido, pá.
Frutinho. Há muitos nomes e muitas marcas diferentes.
Para quem não tem fome de manhã, aquilo é...
Aquilo é das melhores...
Porque é um shot. Pois a minha filha não toma ao pequeno almoço. É raro, porque...
Então lá vais tu. Vais tu até à escola.
Não, ela não toma, porque coitadinha, já o pai já...
Já comeu tudo.
Sim, já comeu a fruta dela.
É logo. Mas quem é que pagou? Também.
Sim, ela
chegou. Ela papá, o que é que eu cobro?
Fumou água fria.
Fumou noite? O que é que isso aconteceu?
Queres um ventil?
Mas vocês mulheres, agora aproveito para colocar esta questão. As vossas mulheres fazem o mesmo caminho, vocês que também têm filhos, portanto, a vocês não vos posso colocar essa questão, mas os primos têm. Elas não são tipo protetoras da comida que há em casa, obsessivamente por causa das crianças. Como se não houvesse comida para todos no nosso frigorífico.
Minha filha também não pode comer
iogurte. Para de comer iogurte, depois vá para a miúda. É. Isso acontece. Acontece,
mas comidas específicas que...
E repara que a minha mulher nem sequer tem 60 anos, mas fala assim.
Isso a mim acontece com a minha comida,
depois vá para a miúda.
A minha filha não pode comer glúten e, portanto, tem um armáriozinho só para ela, comida sem glúten. Mas eu acho que é uma desculpa da Marta também para se meter
com. Como é que descobriram isso?
Queres um autocarro?
Queres que eu diga?
Porque ela uma vez comeu e transformou-se no
cocó. Look.
Vai meter cocó.
Ah, exato. Então acho que sei.
Ela era a condutora do que estava a levar a Rita.
Então acho que chegou lá sozinha.
Tinha muitas fotos de cocó no meu telemóvel. Olha, ah, hoje porque... foi assim. Está bom. Ai. Hoje foi assim. E...
ia bem. Isso é uma cena, não é?
Hoje foi com exato. Sangue.
Era o que estava a dizer, era até houve um dia que, um dia que ela teve que encostar o autocarro e pedir desculpa tipo, às pessoas. Olha, agora foi um bocadinho
todo o álbum. Eu estava só no rolo de câmara.
Ela estava só no rolo de câmara, que às vezes queria mostrar alguma coisa a uma pessoa e passava por.
Sim, é isso. Pois é, eu queria dizer mostrar uma foto ou mostrar um vídeo e de repente abres.
Sim, sim, sim.
A pessoa tem vergonha de ter uma dick pic assim e tu de repente tinhas caganhas da tua filha.
E só bocadões de merda. Sabe, havia uma fase. Vocês passaram por essa fase na vossa vida em que se mandava cocós aos amigos? Nos grupos?
Eu só vi isso nessa fase. Eu tenho amigos.
Lima a contar isso.
Eu estou nessa fase. Eu tenho amigos a quem mando os meus cocós. Aliás, fui para Budapeste agora de férias. Eu não sei se vocês sabem, mas em Budapeste, as sanitas, o buraco da água, não é imediatamente por baixo do vosso olho do cu. Aquilo tem uma espécie de uma louça, um empratamento a direito,
pois
e depois é que é o buraco. Ou seja, quando vocês largam, aquilo fica tipo, parece estar numa ardósia. Sabes quando vais comer tapas? Naqueles
sei, que não,
não estás a cagar no bidé.
É por isso, eu achei que era. Pá, e então todos os cocós que eu fiz estavam empratados no fim. E eu fazia de propósito.
Sublinho.
Pá, sim.
Mas espera, de repente fazias assim um... Tu punhas-te em coisa para fazer desenhos de cocó?
Não, não. Eu sou um artista que só vê a obra no fim. Eu não fazia moldes.
É, como é que se chegou àquele desenho de cocó? Típico. Alguém este, cagou assim.
O rolo.
Houve alguém que...
Ah, emoji.
Ou não, houve alguém que...
Cocó fatura.
Houve alguém que teve a andar do lado para o outro.
Deu-lhe aqui. Andou-lhe aqui. Andou-lhe aqui. Porque aquilo é impossível.
Eu acho que foi a Anitta. Foi
a Anitta.
Foi a Anitta.
Mas olha que o emoji acho que é antes da Anitta.
Não, é... É no início do funk e é nas antes da Anitta.
Vem com os olhinhos e tudo.
Tudo. Não, depois eles metem aquele... Há malta que mete esses olhinhos... Aquilo compra-se nos chineses.
Não, há malta que come para depois cagar já com os olhos.
Já caga. Já, depois come para dar-lhe.
Yeah. Mas então vocês são contra mandar fotos dos vossos cocós? É que há bons cocós que eu tenho.
Óbvio que sou contra mandar fotos dos cocós, seja para onde for.
Mas tu sempre foste cocós.
Tu sempre foste muito enojado.
E eu, não.
É uma coisa que eu ando para te dizer há bastante tempo, que eu nunca curti em ti. Tu sempre foste mais enojado.
Tu és...
Não, então isso é nojento, é merda, não é?
Mas ao mesmo tempo há uma brincadeira associada.
O que é que tu achas de peitos entre grupos de amigos peitos?
Tu odeias arrotos, eu nunca percebi isso.
Tipo, não traz nada à conversa.
Eu já ouvi todos aqui.
Não é? Tipo, acho muito pouco.
Eu acho que nisso os teus pais educaram-te. Eu conduzi mal. Mas eu acho que
não
nisso
é
os teus pais deram-te.
Mas acho que os arrotos não trazem nada à conversa.
Perder tempo. Mas guarda.
Porque o corpo, eu acho que o nosso corpo tem uma vantagem fixe que nos faz rico. É o nosso corpo faz ventos.
Então. Pá, é tão engraçado. É ar que sai do cu e faz ventos. Barulho.
Pá, isso é engraçado.
Malta,
é,
pá, é muito não aguento mais as dores. Tenho que estar assim um bocadinho. Não sei quanto a vocês...
Já estás nessa fase.
Eu tenho que estar assim um bocadinho porque não...
Isto está para equilibrar. Não dava, ok. Mas eu acho que... Eu estou andando para te dizer isto há muito tempo, até guardei para aqui. Eu sinto que tu... enquanto gajo, que eu conheço há muito tempo e sei os teus limites e não sei o quê... Eu acho sempre que esse foi um limite que foste tu criaste sozinho, que é falso, não é um limite teu.
Não, é meu, é. Não,
isso nunca achaste graça a um arroto a um peito? Nunca te riste com um peito?
Mas eu já te vi arrotar e já te vi peidar.
Está bem, mas isso, pronto, lá está, como estava a dizer, acontece. Agora, pronto, é...
Mas arrotas à japonesa, assim, com vergonhas?
Faz bem.
Aí ele a fazer os olhos a bico, viram? Tipo... mas pronto.
Eu pedi os óculos para não ser racista,
mas... Não, tento arrotar para dentro ou vou tipo a Sevilha, no instante.
4 e meio.
Tem que ir a Sevilha, não me perguntem porquê.
Sim.
Não, mas é que eu acho que é uma merda bada natural.
Eu também acho que é natural, não, é engraçado.
E forma laços de uma maneira que mais nada queria. Isto é a guerra do Iraque.
Isso é bada mentira.
Eu juro que é verdade. Só.
É completamente mentira. Agora dá peitos em conjunto, forma laços.
É pá, grande. Forma, pá.
Mas há aquela cena do casal, quando a tua mulher ou tu te sentes à vontade para...
Sim, eu acho
que o primeiro passo.
Nos anos, a Rita perguntou-me o que é que eu queria e eu disse: eu adorava que tu desse o primeiro peido à minha frente.
É claro. Ainda não deu, nunca deu?
Ela nunca deu um peido à minha frente.
Vocês estão há quantos?
É pá, estamos há 8.
8.
Mas estamos a falar de umas.
Ela está ali bem inspirada.
Sim.
É pá, ela às vezes diz: olha, vou ver dos gatos.
Já tenho um coágulo na cabeça.
Eu adorava, eu disse: por favor, é a minha prenda de anos. É, dás um peido à minha frente, é só o que eu quero. Pá, ela não gosta, mas eu às vezes digo: olha, foi sem querer.
Faz aquela coisa da tosse. Sabes? Tipo, dás tipo... Tipo, banda desfasado.
Mas assim estás a partir
mal. Não sei, mas é desfasado, mas é de propósito.
Não, mas ela é contra. Mas eu às vezes, pronto,
Não, mas lá está. Eu não acho nada humorístico em relação. Acho natural e acho fixe. O conforto, tudo bem, sim. E está só. Agora, graça.
Tipo, é não... pá, tem muita graça para isso.
Tem duas.
Porque há tonalidade. Há tipo, há um.
Não é gratuito. Não é peitos gratuitos.
Tonalidades. Essa não consegui. Essa não consegui lá. Há tonalidades.
Ok, aí acredito. Perfeito. Tipo, se for.
Nomeadamente.
Pá, o exemplo do funeral, não é?
O Rui, se calhar.
Funeral?
O Rui, às vezes, em vídeos.
Ah, mas é sem querer.
Não, e no podcast que eu já ouvi.
Não,
e no podcast,
sim, mas é mais ou menos sem querer. Mas às vezes apanha-me, desprevenido.
Claro. E não tem graça, não te rires.
Tem sempre graça.
É pá, tem graça.
Então estás a reduzir o trabalho todo do Rui aos peitos.
Não, não, não. Não há maneira, nem tem que estar ali, não há maneira de.
Exato. Vocês não podem. Senhoras e senhores, vamos encostar aqui um bocadinho esta live, porque eu tenho uma valente cólica. Tenho que ir ali à bomba.
Se bem que era válido. Agora, eu acho.
Se fosse humorístico, e se calhar há, mas havia um espetáculo só de um gajo lá para olhos.
E não há. É uma streamer, o Homem Tano, lá que é.
Isso era um gajo fazia músicas com...
É o Homem Tano.
Era aqui?
Mas isso é nojento. Pois é. Nem acha piada aí.
Pronto. Porquê? Músicas em peido. Então agora começava aqui um Prof Jam em peido e vocês não se passavam tudo.
Isso é como aquela merda. Tipo, desmaiar em direto também é divertido, não é? Porque é uma coisa que acontece uma vez do nada, mas não forma laços.
Agora, sabes o que é que eu tenho a dizer sobre este vídeo que estamos a ver? E vai? Pá, às vezes sem graça.
Não, aí
eu
tudo
não
estou bem.
À espera que eu penso que ele vai dizer a mesma alguma coisa e...
Ok, pronto, isso é o chamar a tirar o tapete, não é?
Mas, opá, mas eu aí é onde eu acho menos graça. Quando tu tentas fazer com que a bufa seja o momento...
Não, mas não é bem
isso. Eu aí não estou. Agora, agora estamos aqui ameno. Está aqui na amena. De repente, o Luís está de pé. E não vai?
Agora, por acaso, alguém ganhou.
Agora era o Luís.
A gente ri-se. Há uma data de merdas.
E temas, tens mais?
Não tenho. Há uma data de cenas que eu acho que é... Nomeadamente, estávamos a falar disto antes de estar a gravar, acho eu, que é o arroto, a bufa, o macaco do nariz, é outra, porque acho que, e os autolikes no Instagram. Que acho que é uma merda que está tudo junto.
Não sei bem se está, mas...
Eu acho que está.
Eu, macacos, eu não consigo. Eu, macacos, eu sou o drone desta conversa. Eu, macacos, eu não consigo.
Mas o que é que... Qual é a diferença?
É pá...
O macaco não tem cheiro, é logo uma.
É que eu acho que o que tem graça no peido, e agora vou apresentar a minha tese.
É barulho. Trato.
É que é invisível. É uma coisa que tu ouves, riste e depois, pá, está aí.
Pois, mas está aí.
E o macaco é aquela merda, de repente fica aqui.
O peido não será, de certa maneira, a cara da pessoa. Eu imagino, a cara da pessoa é o peido.
É um bocado.
E é instantâneo. A expressão, às vezes, é que tem mais graça.
É o teu e-mail. Sabes, os telefones têm e-mail. Que é o código interno. E é isso, é um bocado isso. Eu sinto que é um bocado
isso. Eu, macaco, já não consigo. Eu, macaco, acho mesmo nojento.
Não estás a ver... Nunca viste o espetáculo do Luís de Matos em... Tipo, em quantidade.
Estás a meter-o com macacos?
Não, mas há um. Percebes? Tipo, puxas e meio que há um sleight of hand. E de repente está aqui, mas tipo, estás a tirar, mas não é bem uma coisa que está. Não precisas mostrar, não é? Tipo, pumba, olha aqui.
Pá, yeah. Achei essa analogia com o Luís Matos, vou-te dizer, um bocadinho forçada.
Eu não achei forçado,
acho que deste uma volta muito grande para defender o teu ponto de vista.
Foi a única pessoa que eu me lembrei que tinha coisas de sleight of hand.
Achei, pronto. Não, eu estou aqui só a comentar o podcast, está a dizer que vocês vão fazendo. Queria dizer vocês que estão até agora estava a achar tudo bem.
Ele lê os comentários do YouTube, mas já.
E achei um nadinha forçado. Pronto, continuem.
Não, a minha segunda pergunta para este podcast era... Vocês estão a usar protetor solar?
Não.
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 Neste momento?
Não é agora. No geral da vida.
Ah, sim, sim.
Sim.
De que tipo?
Não sei. É o que vier.
Eu estou com três tipos.
AVN50?
Não, não quero marcas. Eu não faço publicidade neste podcast. Eu quero... Porque há uma... Há o de espremes e é um gadamolho. Tu ficas e fazes uma capa.
Há o de sprayzinho.
E depois há o spray do Lidl, que é o spray Sport, que é uma coisa que é uma aguadilha, que é muito melhor de barrar.
É um repelente.
É um óleo para aí, não é?
Não, o óleo é o outro.
É o Lancaster, eu punha esse.
E depois... Sem marcas.
Desculpa.
E depois tens o bronzeador, o... Como é que se chama? Não é bronzeador, não é só bronzeador. É,
é
o
autobronzeador.
É, o autobronzeador.
Mas não, isso não... Não é cerveja, normalmente.
Há malta que mete Coca-Cola, seja
já Coca-Cola e cerveja.
Isso era anos 60.
Não, é agora.
Já puseste Coca-Cola.
Ou a MSV agora com comunicado em dizer, pá, não ponho cerveja.
Eu ponho protetor e é da obrigação, que a mulher põe aos putos e põe a mim também, estás a perceber? Tipo, não me deixa passar em vão.
Fazem aquele índio?
Não.
Também havia a cena do Aldo Johnson.
É a bruta mesmo.
Mas o Ollie Johnson, tipo...
Mas vocês, por acaso, estamos quase em gradual de... Não, por acaso, estás mais barulho que eu. Tu nunca percebei a tua tez.
Eu
e tu somos mais
barulhos.
Tu estás a dormir na rua para a tez semana.
Sim.
Que eu tenho a certeza dessa merda.
Mas vocês não tinham aquela cena de achar que se punhas protetor não tinhas bronzeado? Tinha. Sou um mal grande.
Yeah, yeah. Yeah. Paguei é um grandes escaldas.
De repente isto é educacional.
Não,
assim,
não é tipo, yeah, se o protetor parava disto, não era isso.
Tu depois, tu só podes comer 3 horas.
Só posso pôr o protetor, comer o protetor 3 horas depois.
Virar água, exatamente.
Era isso que, pelo menos, sempre foi isso que me ensinaram.
Durante
o tempo
pensava isso.
Na escola de condução.
Depois com os gritos da tua mãe não consegues comer.
Vocês respeitam essa coisa das 3 horas depois de comer?
É mito, não é? Isso é mito, é a temperatura corporal.
É o choque de temperatura, não tem nada a ver com o comer.
Não tem nada a ver com a comida.
Já ouvi dizer várias vezes que é mito, mas também não é. Nunca se sabe,
não é? O que acontece é... O choque de temperatura faz com que o estômago, o sangue que está no teu estômago a fazer a digestão, despeço, saia para aquecer o corpo.
É, és um cientista do caralho, digo que pá, olha, viste isso na net, man.
Desculpa lá se eu vi isto num site.com.br. Aprendi.
O que é que
não há mais nenhum site para ver coisas
dessas. Depois da tua saúde, ou depois do site da CUF perguntar o que é que eu posso tomar.
A minha saúde.com.br.
Fui de urgência, tirei a senha.
Porque eu tenho aqui uma coisa para dizer, que é, pai já, por 3 vezes, tipo, como... Normal, mergulho na piscina e depois, 10 da noite, sinto que ainda estou com o almoço.
Mas é que comes como um estúpido.
Não, não, comer. Não estamos a falar de comer. Comer.
Já tipo, uma cena. Tarde.
Não, tipo, almoçar aquelas, tipo, estamos aí, damos piscina de manhã, estamos, uma e meia.
Supostamente o que faz é parar a digestão, o choque térmico, não é? Portanto,
porque dispersa-te o sangue e aquilo não vai tão depressa. Yeah. E depois, tipo, são 10 da noite.
Pode ser isso.
Mas se te paras a digestão, estavas a vomitar. Mas e branco, e aqui para o lado. Não estavas, tipo, só...
Não, pode não parar completamente. Mas,
tipo, dorme logo para ficar mais lento.
E azia.
É buffering.
É, baixa-te o buff e depois o resto.
Mas isso às vezes acontece com qualquer merdinha, não é? De vida, dás um sprint ou uma coisa assim, para apanhar um expresso e... Tipo, o almoço demora muito mais tempo do que o normal.
Pai, eu acho, imagina, nós é mito, ok? É mito,
não
é?
Não mas, sei, aqui o doutor
para filhos, os meus filhos estão a almoçar. Pá, embora com um bitoque enorme. Uh-huh. Ah, não vão já à água, calma. Yeah, yeah, vamos esperar só um bocadinho. Quando é um gajo, está-se bem. Mas para os putos...
Yeah. Mas ao mesmo tempo, é daqueles medos que ficam. Tipo,
isso. Estás com receio que eles te greguem o carro. Também é por aí.
Eu não vou.
Mas no fundo também é fixe para manter rotinas, não é? Com os miúdos. Tipo, olha, agora 3 horinhas, já agora... sabemos, comemos 3 horinhas, só depois é que
vamos. Agora vamos todos ler a bola durante 3 horas
e fazer uns cruzadexes.
É que eu não vou à água. Eu não vou à água. Se a refeição for leve, dou 2.
Só vais no dia seguinte.
Né? Se a refeição for pesada, vou em agosto. Só, estás a ver? Não vou logo.
Eu sempre, a vida toda, tomei banho imediatamente depois de comer e estou aqui.
Mas banho é água mal, aquecida. Mas banho de banho? Piscina, tu, água do mar?
Piscinas, mar, não interessa. Depois de comer.
E nunca aconteceu lá estar a rotares no banho?
É pá, estou sempre a rotar porque sou um porco. Acho que percebemos há 10 minutos na conversa. Okay. Eu adoro arrotos. Okay. E tenho o talento de conseguir arrotar quando quero. Okay. Agora,
ele
pediu a sua educada. Agora, eu fui sempre para a água a seguir a comer e deste tu entres devagar, que não fazes o choque térmico.
Mas o que é entrar devagar?
É aquela, sabes?
Logo todo,
é aquela velha, coisa. Mais velha.
Fazer a chamada, tipo. Só avisar tipo a marinha, olha, vou entrar.
Sabes o cuidado que tens com os tomates? É tens com o corpo todo.
Ah.
Pois, eu não olha, o cuidado que ele está a ter com os tomates agora.
Queres ficar em pé um bocadinho, tipo, fora?
Posso
fazer uma rodada para a mesa, se achou?
Há jolas, por acaso era isso. Era bonito pedir. Eu estou com muitas... Eu não sei se vocês... Eu queria vos contar uma coisa que eu já contei aqui, neste podcast. Mas eu também ando em outros transportes públicos. Só me acontecem merdas em transportes públicos. Eu estou com coisas a acontecer-me em transportes públicos, que é não só em autocarros, mas também em Ubers. E há 2 semanas, ou na semana passada... É um público ou privado?
O Uber.
Aconteceu-me uma coisa, eu queria saber se vocês têm alguma história fedida dessas do Uber, mas foi, eu entrei num Uber, eu tenho uma cena com os Ubers que é, eu peço o Uber antes de me despachar para sair de casa.
Tu dizes sempre Uber?
Uber.
Uber?
É que disseste várias vezes Uber.
Eu várias vezes...
Ele chama um senhor de tronco nu, peludo, homossexual.
Pois é, eu sempre disse que ele está a chamar Uber. Sim,
Uber. Uber. Eu até chamo Ruben, a maior parte das vezes. E eu
vou chamar o Ruben.
Tu... Estou lá em casa e digo, ora bem, tenho que me ir embora. Chamo, vou tomar banho, como, visto-me, e só depois, tipo, nos 7 minutos que ele demora a chegar. Vamos supor.
Devias esperar esse tempo para ir à água.
É isso. E aqui há tempo, na semana passada, aconteceu-me uma coisa que nunca me tinha acontecido, que foi, eu acabei de tomar banho, visto-me, e entro no Uber. E estou de cabelo molhado. Entro no Uber, estava um bocado de calor, abro as janelas, tudo, vai com aquele ventinho que está-me a saber bem. A certa altura, o senhor do Uber fecha-me os 4 vidros.
Ui, do gás.
do coisa. E eu pensei, é aquilo do gás.
Estás a falar bem disso.
Daquelas polémicas do Uber, é aquilo
os
do gás.
Os gás são, eles não ficam.
Pôs de cabelo molhado, os condutores não ficam.
Eu fico. Yeah. E quando eu lhe pergunto...
Como é que tem estado o teu olho no cu depois dessa viagem do Uber?
Está fixe. Okay. E eu pergunto-lhe, olha, mas eu não posso, porque é que posso abrir? Ah, é que eu reparei que o Pedro estava com... Eu reparei que o Pedro estava com o cabelo molhado. O Pedro estava com o cabelo molhado e eu fechei para o Pedro não apanhar o resfriado.
Já agora, bata-me aqui uma pontinha.
Ah, isso foi o que aconteceu depois até ao gesto. Foi a pontinha. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa que já tenha acontecido tipo de estranho em Ubers, porque normalmente as pessoas são bem da peculiar, a malta do Uber.
Pá, a única cena que me acontece é bem da vez tentarem mostrar a mixtape deles. Pá, eu estou aqui.
Apanhaste um Uber rapper?
Mas é que, não, vários.
Mas
pá.
É que tu tens esse aspecto de seres do mundo
da música.
Não,
e porque eu acho que para a minha zona vai muita gente da cultura. Da cultura hip hop.
Chegas a andar de Uber?
Chego, então não chego. Às vezes o carro está na oficina.
E não tens nada a apontar a ninguém da Uber?
Pá, uma vez apanhei um senhor que era... Pá, não sei se era russo, se era de um país da zona. Que... Pá, estás a ver o estereótipo do vilão do 007?
Sim.
Era um vilão de 007. Tipo
o fato?
Não, fato, não era bem vilão... Ou seja, não era o vilão principal de 007. Era um dos mercenários russos.
Ok.
Estás a perceber? Obrigado. E então foi para ir para a rádio, eu na altura estava na rádio, e a rádio tem um portão que àquela hora está fechado e tens que esperar que o segurança veja na câmara e abra o portão para entrares, não é? Durante o resto do dia está aberto e vais logo direto. E então nós chegamos ao portão e, como sempre, tens que esperar um bocadinho até que alguém veja e abra. Exato. E o homem estava tipo, mas isto vai abrir? E eu, vai, sim, é só esperar um bocadinho que eles vejam e abre. E ele, mas quanto tempo demora? Tipo, pá, zangado comigo, estás a ver? E eu desisti, saí do carro e esperei de pé, junto ao portão.
Ah, até que aquilo... por medo.
Um misto de revolta com medo.
E jogar pelo seguro.
E jogar pelo seguro, acima de tudo, jogar pelo seguro, sim.
Ele já estava assim com a mão meio aqui no coldre e tu pensaste.
Antes de ser baleado aqui pelo Dostoiévski.
Lá veio o Rodrigo Gomes, abriu o portão.
Sim, exato. O senhor estava furioso daquilo não abrir logo e de ficar ali à espera, porque está a perder tempo que podia rentabilizar em viagens. É assim, mas eu tentei explicar, não, mas não vai demorar muito.
Mas quanto tempo?
Bem, ok.
Tens muito bom
esse. Guardo lá a Kalashnikov, assim, espera.
Não tens nada?
Pai, eu tenho uma. A culpa não é do Uber, foi mais minha. Foi em França. Claro. O inglês é péssimo.
Uh-huh.
E então, estava lá no aeroporto.
Isso é muito engraçado.
Estava lá no aeroporto, chamei. Pá, perguntei se sabia falar inglês. E. Do you speak English? E o senhor, yes. I'm front, aeroporto. E ele, ok, but I can't see you. Tipo, no, you, I'm black. Só que estava vestido de preto, só que saiu um I'm black. Pá, estava nervoso, estava num país que não era o meu. Pá, de repente, quando ele levanta o braço, era um blackzão. Com uma corrente enorme no pescoço. Puto, pá, fui cheio de medo até ao hotel. Pá, com medo que acontecesse alguma coisa, né? Estava com a minha esposa.
Exatamente.
E foi um silêncio brutal naquele carro.
É que o gajo devia estar à procura de um black.
Yeah. E de repente aparece este.
Mas se fosses com esse bronze, ele não tomava.
Este é um daqueles gajos que diz que se identifica
exatamente.
Mas não é um de nós.
Só porque tem um boné, acha que é black, não é bem.
Mas não falaram nada, não explicaste tipo.
Não, pá, eu não sei falar inglês.
You want to see my dick, I swear, I'm black.
Se tiveste receio de ao tentar explicar, por causa do teu inglês, de fazer pior ainda.
Exatamente.
Olha, mais vale ficarmos em silêncio. Se morremos, morremos.
Sim, jogar pelo celular.
Não vou piorar isto.
À espera do Uber e a trocar-se todo para com uma vestimenta das brancas. Só para explicar, tipo, wrong. I was black. And now, like Michael Jackson.
Não, fazer blackface para sobreviver.
A meter graxa dos sapatos. Naqueles senhores que engraxam os sapatos ao pé do aeroporto e ele a dizer... Não, ok, the shoes and the face. Because the Uber.
I have a dream!
Olhem, e... E acho que está tudo, pá. É boa verdade. Que o Gui tem que se ir embora.
Não, estamos bem.
Tens... É? Não querem?
Não, ainda tenho 10 minutos, pá, para falarmos mais de peito.
Realmente o tempo voa quando nos estamos a divertir em cima de bicicletas que não vão para lá.
Tenho mais um tema para dizer, e esta é uma coisa que eu quero dizer ao Luís, que eu não tenho a certeza que ele saiba disto.
Vai ser pai?
Não. Ah. Não.
Agora vou ficar
é pior,
não, é tu vais ser pai.
É pior.
Então.
Sou... Descobri uma coisa sobre mim.
Então?
Sou alérgico a bacalhau. O que quer dizer que a tour está arruinada.
Está completamente condicionada. Está,
está. A tour está completamente
alérgico a bacalhau.
Vocês não comem só bifes?
Não. Sim, mas às vezes a gente vai a um bacalhau no forno, um bacalhau não, no...
Mas, mas comemos poucas... Não comemos muitas vezes bacalhau, de facto, mas ainda houve umas.
Comemos umas quantas.
É que é engraçado, como é que, tu seres
como é que descobriste isso?
Porque comi bacalhau e fiquei todo vermelho. Eu pensei, pode ser daqui.
Mas já experimentaste outra vez só o bacalhau?
Já.
Ah, okay.
Já. Ah, mas fizeste testes e
etc. Não fiz testes clínicos.
Ah, foi
fiz
empírico.
Testes caseiros.
Foi empírico.
Não, não, não foi empírico. Porque, tipo, foi, imagina, experimentei bacalhau.
Mas há tanta razão para nesse dia teres ficado fodido. É base. Eu até ter um atestado médico que não estou convencido.
Pode ser alérgico ao azeite. Pode experimenta... ser alérgico ao tempero.
Pegam lá aí bacalhau, só para testarmos aqui na pele dele.
Devemos fazer isso. Eu não tenho aqui Telfast. Se alguém depois quiser vir comigo à farmácia. É só porque.
Eu acho que tens aí conteúdo para o próximo episódio, que é fazeres o teste como deve ser. Sim. E falar.
Não, não. Gigira, era pôres a gravar, comes o bacalhau logo no primeiro minuto e ficas a falar durante uma hora.
É três horas depois que fica. Ah. Eu já fiz esse teste também. Eu comi bacalhau da
vamos
última vez.
Da
penúltima vez que comi bacalhau na Páscoa. Eu sei que não é comum, mas eu comi. Ok?
Como assim não é?
Ah, sim, não é.
Não é? A malta vai mais para o cabrito. Coisas. Na Páscoa. Só que eu comi bacalhau. A minha avó tinha feito um bacalhau com natas muito bom que ela faz, que eu gosto. E eu comi. E a certa altura, passado para aí duas ou três horas, fico todo vermelho. Pá, mas quando eu digo vermelho é todo. Eu tenho aqui uma foto que vos posso mostrar depois, em que fico vermelho em todos os sítios do meu corpo, exceto das sobrancelhas para baixo, aqui na roda dos olhos. E isto passa-se três ou quatro meses e, tipo, há duas semanas volto a comer bacalhau. Só para ver uma coisa. E como comi uma quantidade menor, porque era só um teste, fico só com manchas no corpo todo, em vez de ficar todo vermelho.
A cena é que a tua avó ouve então o podcast e pensou, vou encher este bacalhau de macacos no nariz que ele tanto gosta.
Eu uma vez comi um atum que estava lá com um problema qualquer e também fiquei às manchas, pá. Fiquei com uma grande diarreia e fiquei às manchas. E depois passou.
Mas não és alérgico a atum?
Aquele não, não, atum aquele estava estragado.
Qualquer. Alérgico a atum merda.
Portanto, Pedro Sousa, lamento desiludir-te, mas eu só fico convencido quando tiver um documento clínico a comprovar.
Sim, epá, se for, se calhar, a primeira pessoa que eu conheço que é alérgica a bacalhau.
Não, é porque recebi estranho. Uma mensagem que quero ler.
Pois há sempre alguém.
Há três casos na União Europeia.
Sim, recebi uma mensagem que quero ler.
Pá, e é português essa pessoa?
É português, eu
é tipo aquelas doenças que só não te cresce o braço esquerdo.
Exatamente.
Há três casos na União
Europeia. E de repente estás assim, peço um compasso.
É o síndrome de Bauschmann.
Eu tenho aqui uma coisa. Eu falei disto já em outros episódios, ainda não tinha dito, porque a gente ainda não se tinha visto. Mas eu estou a dizer agora, porque eu falei disto no podcast, pá, há dois ou três episódios. E entretanto esta pessoa mandou-me esta mensagem também, que é a seguinte. Que é o Faria. Mandou-me esta mensagem pelo Twitter, Faria, se estiveres a ouvir. Vou ler a tua mensagem agora, porque eu tinha-te pedido. Olha, se te ajuda, também sou alérgica a bacalhau, frango, soja, tudo o que seja fruta com caroço, cerejas quase me mataram no ano passado, sou alérgica a caspa de cão.
Yeah, mano, o Faria está todo suído. Yeah. Tipo, isso não é nada. É, isso não é uma pessoa alérgica a bacalhau.
Vocês
é sabiam onde...
Vocês...
É uma pessoa com... É um erro.
Não,
é
um erro.
O Faria é um erro.
A ciência avançou de tal maneira que, de repente, esse gajo está vivo e não devia.
Não, e tudo o que ele é, tirando talvez a caspa de cão, que nunca provei, tudo o que ele disse são coisas boas para a saúde. Portanto, ele, para sobreviver, tem de comer só merdas que fazem mal.
A minha família, no Natal, come caspa de cão. Não sei.
Exatamente.
Que é
sim, não, por cima. Tipo,
Faria
tipo...
alimenta-se de chips ao e Gatorade. Há 7 anos.
E calma. Fruta com caroço, que é isso? Pá, meu?
Calma. Bacalhau, frango, fruta.
Não. Bacalhau, não. Frango,
é
fruta.
Fruta é que não tem caroço.
Banana não tem caroço.
Pois não, banana não tem.
E mais, figo.
Não tem lá umas merdinhas?
A ameixa tem, a ameixa tem.
Que outras frutas não têm caroço, para além da banana? É que essa agora é uma boa questão.
Que outras frutas é que não
é só banana?
As cerejas têm caroço?
Tem. Agora tem.
Mas é uma carcinha.
Vocês estão a contar? O melão tem caroço? Aquelas
tem,
carinhas
é caroço?
Pois, as sementinhas, ou seja, por exemplo, as...
É
agora há uvas, agora há uvas que não têm.
Mas o ananás não tem bem caroço.
O coco.
O coco não tem bem caroço.
O coco não é em si um caroço.
Faria deve estar sempre a mamar cocos.
Mas de facto, não, é que tirando a banana, todas as frutas têm ou um caroço ou sementes. Yeah. Que sementes são mini caroços.
Vou pesquisar, está bem? Deixem-me só, permitam-me só fazer aqui uma pesquisa.
Já caguei no Faria e vai
uvas. Fruta sem caroço.
É que, por exemplo, o tomate é um fruto.
Pois é.
E tem fruta sem caroço. Frutas sem sementes. Ora, quais frutas não possuem sementes? Estou a ver aqui.
Ele, nem caroço. Ele não especificou. Ele se calhar pode comer. Uma uva.
E agora aparece aí.
No máximo.
Se calhar pode comer uma uva.
Agora aparecem uvas sangrinha do Lidl.
Aquelas do Valdarrosa, olha o que é.
Sabem como é que essas frutas...
Ah, ok. Se eu lhe der uma peça de fruta e já tiver tirado o caroço, ele já não é.
Já não é. Não, mas esteve em contacto com o caroço já.
Pois é. Se calhar teve em contacto, não pode.
E se eu levar ao elefante azul, a fruta, para lavar e tirar o contacto? Não sei, eu não percebo muito de carros.
Mas diz lá. Tu, a primeira vez que pegaste numa cereja, mataste a tua avó.
Por acaso aqui não está a dizer mais.
Morres por causa de uma cereja. Yeah. Pá, morreu de quê? Foi uma cereja.
Uma vez apanhei um voo e as hospedeiras no início do voo disseram lá no intercomunicador, disseram, senhoras e senhores, é só para avisar, há uma pessoa neste voo que é muito alérgica a amendoim, pode morrer, é uma alergia mortal, e portanto nós não vamos vender nada que tenha amendoim.
Íamos pedir que tivessem cuidado com o senhor Guilherme Fonseca, que está a bordo.
Sim, e pedíamos que não comessem, se tiverem trazido coisas com amendoim, que não comam, porque só esta pessoa pode falecer. E de repente, enquanto sociedade, estamos a manter este atrasado mental vivo.
Eu também acho.
Mas já vi um beat sobre isso do Luís C.K., que ele já passa. Não podes comer. Exato. Pá, se calhar não mereces.
De repente também não faz bem.
É despachar esta gente.
Tocarem amendoins de mate, então é suposto morrer.
Exatamente.
E eu partilho dessa opinião.
É um fruto meio inofensivo. Agora, bacalhau é muito
fedido.
Não, e calma, está aqui uma coisa que eu não sei o que é. E que eu gostaria de saber se vocês sabem o que é. Uma coisa que ele também é alérgico, que é...
Cona?
Fizemos ao mesmo tempo.
Pólen. Ouçam isto. Pólen de bétulas familiares.
Isso é. Olha.
O teu pai tem um viveiro, tu sabes?
Sim, sim.
O que é uma bétula familiar?
Eu normalmente peço sempre gosto individual.
Sou muito terra a terra, gosto de. Sei lá, isso não existe.
O que é uma bétula?
Ele inventou.
É uma planta?
É uma bétula é uma planta, sim. Mas agora, familiares. Pólen é igual para todos, pá.
O pólen de uma bétula familiar é igual a um pólen de um.
A sério?
Boa das vezes quando as abelhas vêm picar é porque estão perdidas bêbadas com pólen. Vi isto no TikTok as manhãs, só isso.
A sério?
É. O pólen dá uma moca fedida.
Sabes o que é que dá uma moca fedida que eu vi?
Que é grande a frase.
Imagina o gajo passar a vida inteira a tentar fugir de pólen de bétulas familiares. Depois há um dia que vai ao bel canto, no aniversário de casamento, e está a descrever: pô, isto é um atum braseado com folha de ouro e pólen de bétulas.
E o gajo continua a pagar os 200 paus da refeição.
Como é que ele sabe? Onde é que vai haver uma bétula familiar? Ela não pode prever, não pode fazer a sua vida em função
é impossível.
Esta pessoa pode efetivamente ter feito os testes que lhe digam.
Ele tem um cão que tem caspa.
Exato, não isso é logo.
Que é uma merda do caralho. Já um shampoo fedido para o cão.
Essa
é logo
se
a primeira.
É que ainda tem o cão.
Se é logo a primeira. A Purina e a Evan Shoulders têm que se unir para tratar esta questão. É aí que começa.
Ficou o apelo por causa do farinho.
Até fazermos isso não vale a pena fazermos mais nada. Purina e a Evan Shoulders
têm que se unir.
Nem eu, mas de repente tens um cão em casa. Tens um cão em casa.
Cheio de caspa, que adora bacalhau, foda-se.
Estou a ver a mulher dele, não usa o shampoo do cão. Já temos pouco shampoo do cão.
Tens um cão em casa que neva, estás a perceber essa merda, tipo, é espetacular. E eu não sabia que os cães tinham caspas, genuinamente.
Não, mas realmente eles nunca vestem preto.
É verdade.
É tipo,
para os dos ombros, é fodido. E então, eu quero com isto dizer que, em termos... Fiquei fodido por ser alérgico a uma merda que, por acaso, e no nosso país, só tem 150 receitas.
Mas eu aposto contigo que não és alérgico a isso.
Mas tu continuas a afirmar que és.
Não és alérgico.
Ou malta.
Estás a tornar isso um traço de personalidade.
Ouça uma coisa.
Eu até tenho documentação verificada.
Mas para ganhar com o quê?
Calma, deixem-me dizer isto.
Qual foi o acompanhamento?
Vou-vos dizer. Eu comi bacalhau no dia 25 de dezembro do ano passado.
Engraçado.
Tudo bem. Correu tudo bem.
Então não és.
Senão
é
nem Páscoa.
Mas no dia de Natal não faz mal.
Calma, não é isso que eu estou a dizer.
Amnistia.
Pode ser alérgica à Páscoa.
Já, isso foi.
Pode ser alérgica à Quaresma, não é isso que eu estou a dizer. Mas eu comi na Páscoa, todo vermelho. Comi há duas semanas, todo vermelho.
Ah, não faz mais sentido, tendo em conta
e foram
as alturas
todos confeccionados pela mesma pessoa?
Não.
Pergunto.
O primeiro foi pela minha avó, o segundo foi para mim.
Mas onde? No mesmo sítio.
E o que não te deu nada?
Que receita que era? Não há mais ingredientes que...
Bacalhau com natas na Páscoa.
E o que não te deu nada foi feito por quem?
Sim, foi numa casa. Mas era bacalhau cozido.
Foi numa casa, não estava bem na rua.
Não, era casa de família. Foi tipo bacalhau cozido, o que se come no Natal.
Bacalhau com natas na Páscoa e depois? Depois foi o quê?
Foi um desmontado de bacalhau, que é uma coisa que eu faço. Não sei se vocês estão a par, que é puré de batata...
Se tivés bom a fazer bacalhau.
Puré de batata doce. Não, mentira. Estou-vos a mentir. Puré de couve-flor, mas eu já voltei, já tinha comido couve-flor antes. Puré de couve-flor, de repente leva um espinafre, leva um bacalhau, leva uns legumes salteados, vai ao forno, não leva nada.
É pá, que é a ganda Filipa Gomes.
Sousa, pá, é assim, tendo em conta...
eu não acredito
nessa alergia. As alturas, como estás a dizer, são alturas de alergias, tipo Páscoa, pólenes e merdas a acontecer. Então, agora há pouco anda tudo fedido de alergias, até dizem que é o Covid, essa mentira. até dizem que é isso. Pá, man, provavelmente és alérgico a merdas que existem no ar.
Não, e foi o gesto. Essa é mentira. Essa
é
mentira e depois foi para aspas.
Mas, então,
és alérgico a merdas que anda no ar. Se em 25 de dezembro estás com bacalhau.
Então porquê que eu só fiz alergia no dia em que comi bacalhau se há merdas no ar?
Porque há alergias. No ar.
Mas é só nos dias do bacalhau?
Mas estás a querer encontrar coincidências.
Eu acho que foi quando tu tomaste banho.
Não, porque imagina, eu não tomei banho no dia do bacalhau. Nos dois dias do bacalhau.
Ah, então é isso.
Pode ser daí.
Posso ser, sou alérgico a não banho?
Yeah, não yeah. Banho.
É sarro e bacalhau.
Exato. Isso é que andas cheio de vermelho.
Pode ser alérgico a merdas que não são de poliéster. Como é que estavas vestido? Não foi manchas no corpo. Podias estar vestido com...
A primeira vez foi integral. E estava com umas calças normais de ganga que já tinha usado nos três dias antes.
Já russas?
Não, ganga. Feitas em Portugal.
Que se nós conseguíssemos fazer, se conseguíssemos fazer uma reconstituição histórica desses dias ao pormenor, íamos encontrar razões muito mais válidas.
Eu consigo.
Eu nesses dois dias fui nadar num lago.
Não fui.
E comi bacalhau, mas fiquei todo vermelho, sou alérgico a bacalhau.
Não fui. Antes comi salmonela. Fiz mesmo salmonela.
Reservatório.
Mas pode não ser uma coisa cutânea.
Um quadradinho.
Pode não ser uma coisa cutânea. Pode ser de coisa, quando aquilo... Há uma coisa qualquer que o bacalhau tem, porque aparentemente depois eu pesquisei e há muita gente que é alérgica a bacalhau.
Ah, esse maluco do caralho que eu faria, mariano.
Não, é uma alergia comum a bacalhau.
Não é comum. Não é comum. Tipo, não é dizer, olha, sou alérgico a bacalhau, pessoal, tenham cuidado. Nos voos, houve uma vez que eu tive. Tipo, olha, acho que foi exatamente para a Noruega, aqui por cima. E o pessoal, eu espero isso, olha, há aqui um rapaz que é alérgico a bacalhau, se tiver aí bacalhau com nada, ou não comam,
toda a gente a
porque
a
ele pode morrer.
Mas na Noruega ninguém é alérgico a bacalhau, porque os noruegueses não comem bacalhau. Percebes isso?
Não comem, não. É para ser no prato, ó Sousa.
Não comem, eles mandam tudo para cá. Portanto, eu vou fazer os testes.
Yeah.
E depois, no segundo aniversário desta merda...
Daqui a um ano, encontramos aqui...
Daqui a um ano a gente encontra-se precisamente aqui.
Ah, mas manda um abraço à Faria, porque é uma mensagem que um gajo quer dar
vez. Manda, mas não diz mesmo, que senão...
Ele pode ser assim, ele pode ser...
qualquer alérgico a Sousas, imagina.
Pode ser alérgico a Sauvages, que é um...
Eu logo aí, tenho a dizer, um grande abraço para a Faria e que recupere rápido, mas também uma pessoa que se dá o trabalho de mandar assim uma mensagem para um humorista com uma descrição tão detalhada das suas alergias, eu acho que evidencia aí, no mínimo, um pequeno vazio emocional.
Eu também acho que sim, mas...
Ele mandou um quadro clínico, só físico, porque o psicológico também...
Mas não foi esse que eu lhe pedi.
Porque
eu pedi alergias.
Por causa do podcast do Raminhos.
Exatamente, mas eu pedi alergias e ele deu umas alergias dele.
Exatamente.
Bétulas familiares, frango, coisa, amendoins, farinha de trigo e depois meteu-me aqui um etc. no fim. E eu fiquei
fudido. O etc. Pá, o etc. é que o vai matar.
Eu não estou a gozar.
Corrija-me se estiver errado. Se é alérgico a farinha de trigo, também não pode comer pão.
Não pode comer pão.
Quase nenhuma bolacha.
Bolachas panadas, cenas de...
Agora, não sei o que é que...
Olha, nem vale a pena dizer mais.
Cerveja também não pode, não é?
É feita com farinha.
Para já, se ele é alérgico a farinha de trigo, isso é glúten, lá está.
Exatamente.
Ele está fodido.
Não, mas ele não pode comer nada. Ele só pode, tipo, beber água... E relva e o caralho. E mesmo assim, relva pode ter pólen de bétulas familiares.
Não, e caspa de cão?
Então, pois é, porque os cães raspam-se às vezes.
Porra, e as galinhas também andam na relva às vezes. Ele, sim.
Não sei.
Ele está condenado à extinção, no fundo.
É beber água. No fundo é beber água com força.
É beber água e rezar.
Gelatina. Gelatina
que idade é que será que ele tem? Já ter chegado a essa idade.
Olha, já deve for, está no máximo. Está no máximo que pode atingir.
Seja qual for, está no limite.
Está bom, está bom. Mesmo que seja certo.
Se ele estiver vivo nessa altura, pode vir ao episódio do segundo aniversário.
Eu estou para convidá-lo.
Ótimo, para ter...
Não, mas vais almoçar com ele. Uma
tomba só para ele.
E vês o gajo a pedir o almoço dele.
Vamos ao Dom Bacalhau. Malta, e assim chegamos ao fim. Vamos todos pedalar um bocadinho, só para... Isto é de uma... por causa das energias renováveis.
São, claro que não.
Muito obrigado a todos.
Isto é o palco do Sudeste. Que é...
Este foi o episódio, se não estou em erro, 53 de Amilhas, que é o último. Para a semana começa o novo Amilhas. Vamos ter nova foto de capa, novas macacadas, novas merdas. Eu não sei se já posso anunciar as coisas de setembro, já vai estar aberto. E a partir de setembro, que é o dia 12 e 13, confirmas? 13 e 15. 10 e 15. 10 e 15, a palpar terreno, eu e o meu amigo Daniel Francisco de Carapeto vamos voltar a fazer macacadas ao vivo. Comprem bilhetes que devem estar provavelmente na descrição deste vídeo se a Ticketline tiver aberto os espetáculos a tempo. E estas pessoas também estão a acontecer coisas na vida delas. Provavelmente vocês já as conhecem, portanto a gente vê-se por aí. Muito obrigado a todos por terem estado aqui à sombra, confortavelmente a pedalar.
Eu não sei quanto aos outros, mas eu é que te agradeço.
Não, eu é que te agradeço. Porque a gente, nós temos uma ligação muito forte e eu gosto muito de agradecer. Portanto, obrigado a todos e até uma próxima e até terça-feira. Um grande beijo. Eu, tua milhas, tu estás a milis, eu, tua milhas.